Esse é o meu de gritar pro mundo inteiro. Esse é. Que deu. Esse é. Aleluia! Oh! 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 Estou trancando a porta, não vou sair. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. E esse é o meu preferido lugar. E não há outro onde eu queira. Oh!
Esse é o
preferido lugar. E esse é! Oh! Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo. E aqui dentro do meu peito eu só quero queimar por ti. Por ti, Senhor. Só por ti. Por ti. Por ti, Jesus. Por ti, Jesus. Oh! Oh! Quero queimar por ti. Ô Espírito Santo, nós nos oferecemos nessa manhã para queimarmos por ti, para buscarmos a tua presença, como nenhuma outra geração fez, Pai. Te adoramos, fala conosco nessa manhã, entrega a porção que ainda precisa ser entregue nessa manhã, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Não saia desse lugar. Pode sentar, mas assim, ó, no chu. Maravilhoso. Devolve aqui, deixa eu só anunciar o livro. Ó, um... Pedi, dar-se-vos-á. Irmãos, esse é um prelúdio da conferência. Eu quero te ver na conferência profética esse ano. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ai de ti, servo. Se você não vir na conferência esse ano. Amém? Deixa eu ser rápido. São 10h48, eu quero terminar até 3 da tarde. Irmãos, eu tenho um pastor que não é só um pastor, é um amigo. E ele é meu pai espiritual no que diz respeito à adoração, que é o pastor Antônio. Eu tive a alegria de ser ordenado a pastor. E ele foi... o homem que impôs as mãos sobre mim, sobre a minha família, assim como o bispo e o pastor José. E eu queria falar para vocês sobre o coração disso tudo. Não é à toa que a capa do livro dele é um coração. Mas o coração disso tudo que a gente está vivendo, nessa manhã, nesses dias, está nesse livro aqui, Adoração Profética. Quem já leu, levanta a mão, quem já leu. Quem ainda não leu, se você não lê, você não é para o céu. Amém? Esse aqui é dele já. Ó, esses dois. Esse aqui é do pastor... Calma. Esse aqui é do pastor Jonatas. Tudo isso que a gente está falando para vocês nesses dias, é resultado, embora tem muita coisa que não já está aqui, já tem que ser um próximo livro, mas é resultado, hoje, que vocês vão ouvir hoje à noite do pastor Antônio, amanhã de manhã, lá na tenda, é esse livro que eu mostrei agora, Adoração Profética. Esse é do pastor Jonatas, que é o nosso pastor aqui. Acho que ele já ministrou para vocês o primeiro dia. Aos teus pés. Eu vou dar para quem falar para mim onde fica o tabernáculo de Davi na Bíblia. Qual a localização dele? Não, o lugar físico, geográfico. Onde ficava ele? Hã? Onde? Vou dar uma dica, num monte. Monte Sião. Não é? E esse livro é meu. Esse aqui foi eu que escrevi. Esse livro, na verdade, foi... Eu fiz escola de adoração 6 meses. E durante a escola de adoração, o pastor Antônio me deu aula, o pastor Jonatas... E eu fui copilando aquilo que o Espírito Santo foi me trazendo, e revelações, e veio esse livro chamado Perfeita Adoração. Amém? Quem já leu? Quem já leu esse aqui? Ninguém leu, né? Problema, vocês não vão para o céu. Amém? Vai um quiz, rápido, um quiz. Por que Deus rejeitou Saul? Mas o que que ele fez? Não. Vou falar para vocês, está em 1 Crônicas. Eu vou dar para o Léo, porque o Léo está falando demais. Primeira Crônicas fala, porque ele não consultou o Senhor, mas preferiu consultar aquela curandeira, não, aquela pitonisa, adivinhadora. Fala assim, Espírito Santo, não está cheio ainda. Transborda nessa manhã. Aleluia. Deixa eu te falar algo importante, olha aqui para mim, antes de abrir a Bíblia. Eu ministrei para vocês duas vezes, acho que vocês estão enjoados da minha cara, desse nariz. Tá vendo essa camiseta? Quem está usando essa camiseta, fica em pé aí. Eu quero fazer um desafio para você. Se você tem sentido no seu coração um ardor, de fato, por um chamado de Deus para essa geração, essa camiseta não é uma coisa que a gente fez para vender. Isso aqui é algo que a gente põe no peito e lembra do encargo que nós temos. Preparai o caminho do Senhor. Então, quando eu passo, eu olho para ele, olho para esse leão, eu lembro da palavra que Deus me deu e tem me dado nesses dias para nós. Então, eu vou fazer um desafio para você, só você, que, por favor, sentiu isso no seu coração. Que o Senhor está te chamando para algo maior. Eu quero que você compre isso como um símbolo no seu coração de um novo tempo, de um novo propósito de Deus. Não estou falando que você tem que sair lá e comprar. Se você não tiver esse encargo, não compre essa camiseta. Porque quando as pessoas perguntarem, o que é isso, preparar o caminho? Você vai ter na ponta da sua língua para dizer, eu estou fazendo algo que está além da minha geração. Eu estou respondendo a um chamado do Senhor. Amém? Essa camiseta está custando para vocês R$ 25,00. E também é parte do que a gente está arrecadando para a próxima conferência, que vai ser agora em junho. Ok? Fica ligado que é em junho. Amém? Vamos começar? Eu estudo os avivamentos desde criança. A história de todos os avivamentos que aconteceram depois de Atos. Avivamento da Rua Azusa, Ilhas Fiji, avivamento de Toronto, avivamento no país de Gales, avivamentos. Rua 72 ou é 74? 74? Em Goiânia? 74? Todos os avivamentos têm algumas coisas em comum. Deus pegou pessoas que quem olhava para elas não dava nada, improváveis. E Deus encheu o coração desses improváveis com uma coisa, o desejo de romper o impossível. Diga assim, o improvável é aquele que Deus usa para romper o impossível. Sabe o que Deus ama? Ele junta a comida com a fome. Ele pega a fome e a sede do meu e do seu coração. E ele diz, eu saciarei. Ele diz, eis que vem dias, em Amós capítulo 9, que enviarei fome e sede sobre a terra. Fome não de pão, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quando você tem essa fome nessa manhã, diga, Senhor, temos tanta fome. Um dos avivamentos que eu mais amo é o avivamento do país de Gales. Começou com 3 jovens. E, cara, eles não tinham o som que a gente tem. Eles não tinham redes sociais. Eles não tinham uma equipe de louvor top. Eles não tinham a galera worship, que faz worship até com o homenzinho torto. Tudo que eles tinham era uma fome, uma sede, um entendimento. Que eles estavam preparando o caminho do Senhor para aquela nação. Eles conseguiram discernir o que estava pairando no mundo espiritual, o que Deus estava falando com a nação, mas que ninguém ouvia. Um dia eles pararam para ouvir o coração de Deus, e Deus disse, eu quero varrer Gales com o meu Espírito Santo. E a história diz que esses 3 caras, o mais velho deles, chamado Jonathan Edwards, tinha 23 anos, Quantos têm 23 anos aqui? Eu também tenho. Ao contrário. E a história diz que eles percorriam cidades por cidades, cidades por cidades, pregando o evangelho. Pregando o evangelho, falando de Jesus, o Espírito Santo era com eles. Essa manhã eu quero compartilhar com você, abra comigo em 1 Crônicas. Diga assim, Deus está procurando. Jesus disse que ele estaria procurando, irmãos. Ele procura verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adoradores discernem o tempo e o modo de Deus. 1 Crônicas, capítulo 13. Eu vou ter que ler bem rápido, você vai abrindo aí. E Davi tomou conselho com seus capitães dos milhares e das centenas, e com todos os líderes, e disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Pode deixar aberto o texto, olha aqui para mim. Se você voltar 2 capítulos antes do que a gente acabou de ler, aconteceu que Davi foi ordenado, ele foi ungido como rei sobre todo Israel. E a Bíblia fala que vieram pessoas, líderes, sacerdotes, várias outras pessoas para esse evento tremendo. E a Bíblia também fala que foram 3 dias de festa, imagina uma festa daquelas, com comidas, bebidas, celebrações. Só que quando você vai analisar os pormenores do texto, e eu consegui ver isso, Davi estava ali vendo tudo aquilo, todo o festejar daquela nação. Mas havia uma coisa no coração de Davi que não conseguia passar ou saciar. Eu imagino que por meio de toda a festa, Davi olhando para as pessoas, pensando, será que tem alguém que pensa como eu? Será que tem alguém que está olhando do mesmo jeito que eu estou olhando as coisas? Está legal, está massa, mas está faltando alguma coisa. Está top, tem uma festa, tem alegria, tem júbilo, mas falta alguma coisa. Tem alguma coisa que está errada. E a hora que termina o barulho, a festa, tudo, ele começa então, o que a gente leu, ele chama as pessoas e fala, olha, tem uma coisa errada. A gente está aqui se alegrando, a gente está aqui celebrando, sabe? A gente já colocou luzes na igreja, a gente pintou ela de preto, agora tem um telão de LED, tem um monte de coisa, tem barulho, tem uma equipe worship top, mas cadê Deus? Cadê a presença dEle? E ele fala, olha, nos dias de Saul, a presença foi e ninguém está se importando, será que é só eu que estou pensando, cadê Deus nessa história? Mal sabia Davi que Deus estava olhando, já sabia quem era Davi há muito tempo. Deus sabia que tudo isso iria acontecer. Deus sabia que Saul não estava nem aí para a presença dele. Saul estava preocupado com as coisas que ele tinha. Saul estava preocupado com, sabe, o nome que ele tinha. Tanto é que depois que ele pecou, ele ainda chama Samuel e fala assim, vamos ali comigo, para a galera saber que pelo menos você está me apoiando. Deus sabia quem era Saul. E deixa eu te falar, na Bíblia tem dois tipos de pessoa. Entre os homens de Deus, nos nossos dias, tem os mesmos dois tipos de pessoas. Tem o Saul, que está preocupado com a reputação, que está preocupado com aquilo que Deus dá. E tem o Davi, que está preocupado com quem Deus é. Vou repetir, tem um Saul que está preocupado com tudo que Deus dá, mas tem aquele Davi que está preocupado com quem Deus é e o que Deus está querendo fazer. Sabe, o mesmo espírito profético que pairava sobre Israel, que é o Espírito Santo querendo fazer algo, estava ali nos dias de Davi, deixa eu te falar, tem algo que Deus quer fazer na nossa nação, e Ele está pairando, o Espírito Santo Gênesis capítulo 1, pairava sobre a face das águas. Hoje o Espírito Santo paira nas regiões celestiais, procurando onde eu vou descer. Quem vai responder? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Davi estava preocupado, discernindo o coração de Deus. Sabe o que o Hércules falou? É muito pertinente. A gente está meio que pegando e entregando para o outro. Ele está falando de uma geração de nazireus profetas que se levantará. E eu comecei a pregar para vocês dizendo que o profeta, ele anda nos altos lugares. O profeta está preocupado com o coração de Deus. Deixa eu te falar, nem todos nós somos profetas, mas todos nós somos proféticos. O pastor Antônio falou algo para mim ali no meu ouvido, nem todos nós somos profetas, mas todos nós podemos profetizar. Por quê? Porque há um espírito profético dentro de nós. Diga assim, o Espírito Santo é o espírito profético. E tudo que o Espírito Santo quer, irmãos, é justamente o que a palavra fala, abre a tua boca que eu a enchirei. Eu comecei a falar quase em inglês. Abre a tua boca que eu a encherei. Eu ia falando, fill him. Põe a mão no seu peito e diga assim, Espírito Santo, só está pedindo uma coisa, que eu abra a porta. Eis que estou à porta e bato. Davi terminou tudo, toda aquela festa, ele olha, chama todo mundo e fala assim, tem uma coisa errada. Vamos trazer de volta a presença de Deus. Porque nos dias de Saul nós não nos importamos com ela. Mas agora é diferente. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Diga assim, Deus tem uma vontade para o Brasil. Deus tem uma vontade. Diga o nome da sua cidade. Fala o nome da sua cidade. Deus tem uma vontade. Profetiza sobre a sua cidade agora. Aí Deus vem e põe a boca dele, a voz dele dentro de você, o capítulo 1 do livro do pastor Antônio, que me impactou. Tudo que Deus precisa fazer nessa terra, ele faz através do corpo dele, vou repetir. Tudo que Deus precisa fazer nessa terra, ele faz através de mim e de você, o corpo de Cristo. Tudo que Deus queria fazer em Israel, irmãos, ele não conseguiu achar ninguém. Mas ele achou um pastorzinho. Quem era Davi? De Belém. E Deus escolheu a menor das cidades e levantou Davi. Deus escolheu Belém de novo e levantou Jesus e disse, tu, Belém, Efratá, és a menor cidade entre as capitais de Judá. De ti sairá o Salvador. Sabe, eu não sei qual é a cidade que você está, mas Deus pode te levantar naquele lugar com poder e graça. Incendiar uma cidade, ei, não limite o poder de Deus. Tudo que Deus quer, meu irmão, ah, pastor, tem pecado, Ele quer te mudar nessa manhã. Ele quer me mudar. Deus não enviou anjos para pregar o evangelho, Ele me enviou você e eu. Falhos. Por quê? Porque temos esse tesouro em vaso de barro, para a excelência do poder não ser nossa, mas de Deus que tudo enche. Diga assim, eu sou vaso, barro, mas contenho o Espírito profético de Deus. Oh, Shabarama. Davi, então, organiza tudo. Se eu pudesse dar um nome para o capítulo 13, seria buscar. Porque a gente vai ver que ele buscou, ele preparou e estabeleceu um lugar para Deus na sua nação. Salmo 132 diz assim, eu não darei descanso aos meus olhos, e nem às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para Deus, uma morada para o Deus de Jacó. Ele fala, ouvimos falar que a arca estava em Kiriate,
mas a encontramos num campo. Ele estava dizendo assim, nós fomos atrás da arca de Deus. Procuramos achando que ela estaria numa cidade onde os filisteus aparentemente tinham deixado, mas nós encontramos ela num lugar isolado. Diga assim, o lugar de encontrar a Deus é no lugar isolado. Diga assim, é no tempo a sós. Diga assim, é lá no quarto que eu trago a presença de Deus para mim. Fala com fé, meu irmão, é lá no quarto que eu trago a presença de Deus para mim. Quando eu li esse texto, alguns anos atrás, eu estava meditando em Salmo 27, quando fala uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei. Eu me lembro que eu estava num momento assim, porque você acha que pastor não tem momento de frieza? Irmãos, tem. Sabe, a gente tem começado a falar aqui, quebrado esse negócio de super pastor, que super pastor é aquele cara que você olha para ele, meu Deus, eu nunca vou chegar a ser igual esse cara é meu Deus. E a gente tem começado a falar que do mesmo jeito que você tem que levantar pela manhã e enfrentar todos os seus demônios, enfrentar a si mesmo, nós também. Só que para nós é um pouquinho pior, porque além da gente enfrentar o nosso, a gente tem que ensinar você a enfrentar os seus. E chegou no momento, irmãos, de muito trabalho, de muita coisa. E um dia eu estava aqui no escritório, na época eu trabalhava na livraria, e naquela manhã eu decidi buscar a Deus, e a minha alma dizendo, fica em casa, descansa. E eu estava estudando sobre Davi, a história da vida de Davi, o que fez Davi ser aquele cara tão apaixonado por Deus, e eu pensei, por que eu não sou desse jeito? Tem alguma coisa que está errada. E aí naquela manhã, eu abri um vídeo, e eu queria até aconselhar para que você veja esse vídeo. Estava escrito assim, ó, Fome por Leonard Ravenhill. Cara, eu amo Heaven Hill. Foi um velhinho que ele era chapado. Ele foi o pai do Paul Washer, mas o Paul Washer não pegou o espírito dele, pegou a letra dele. E o Heaven Hill começa a falar muitas coisas sobre, de fato, o que é ter fome por Deus. Ele começa a falar sobre a fome de Davi por Deus. Mas chega um momento que ele fala assim, tem uma coisa errada em nós. Aí eu falei, opa, o quê? Falou assim, se hoje, nesse momento, você perdesse uma moedinha de 5 centavos, quanto tempo você passaria buscando essa moedinha? E ele disse, talvez um minuto, dois minutos, de repente, você olharia, não conseguiria achar, deixaria para lá uma hora, eu acho. Ele fala assim, mas e se você perdesse 100 dólares? Quanto tempo você passaria buscando ou procurando 100 dólares? Ele fala assim, da mesma forma é Deus. Você sabe por que talvez a gente não busque a Deus como 100 reais ou 100 dólares? Porque a gente ainda não entendeu o valor de quem Ele é. Ele falou assim, você não procurou 5 centavos, porque você sabe que o valor de 5 centavos é mínimo. Mas se você perdesse 100 reais, você passaria todo o tempo buscando. E aí, até então, tudo bem, eu chorei pra caramba, você imagina aquela manhã. Deus pegou eu assim, e eu chorei, ele, meu Deus, é verdade. E eu tinha feito até um propósito, depois eu falei, eu vou cortar as redes sociais, comecei a cortar um monte de coisa. E aí a gente vai almoçar, eu, a Marisa e a Isabela. Chegamos lá meio-dia, é muito rápido, a Marisa trabalha na escola, ela tem que entrar meio-dia e pouco, a gente é atrasado, e eu cheguei com duas notas de 50 ali, coloquei que tinha que pagar água, energia e tal, coloquei em cima da mesa, a gente almoçou rápido, organizamos as coisas, peguei o material, fui olhando, quando a gente olha em cima da mesa, cadê os 100 reais? A Isabela tinha 4 anos ainda. E aí, irmãos, eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, tem que pagar esse negócio hoje, não vence, não sei o quê. E aquele negócio aí começou, eu, Marisa, procurando um lado, e não sei o quê. Eu, Isabela, onde é que você pegou o dinheiro do papai? E levanta o trem, levanta o colchão, e não sei o quê. Aí vem o Espírito Santo. Ah, se você me buscasse, desse jeito. E aí eu... sabe quando você não quer ouvir, mas é a minha mente. Bom dia. que o sol já nasceu lá. E aí, de novo, eu procurando, Espírito Santo. Se você me buscasse desse jeito. Irmãos, quando eu chego no quarto da Isabela, está lá a Barbie. R$50 no colo da Barbie. R$50 num outro ursinho cinza. Eu falei, Barbie, de complô com um ursinho Ted, fofinho. O que vocês iam fazer? Deixa para lá. E eu passei alguns dias muito preocupado com a forma com que eu busco a Deus. Porque Deus já tinha falado e tem falado conosco sobre o encargo nessa geração. Eu me lembro que poucos dias depois eu entrei numa crise, que eu comecei a ler Atos. Acho que todo mundo que lê Atos entra numa crise. Por que eu não sou esse cara? Um dia eu cheguei numa crise tão profunda, eu falei assim, por que o senhor não permitiu pelo menos Paulo nascer hoje? E aí, no auge da minha crise, o Espírito Santo falou no meu coração assim, ó, Paulo não está aí, Pedro não está aí, mas eu levantei você para fazer obras maiores. Ele disse assim, eis que estou convosco, Paulo, até a consumação dos séculos. Ele disse, eis que estou convosco, Ricardo, até a consumação dos séculos. Sabe por que Deus fez o que fez na vida de Davi? Porque Davi conseguiu discernir o tempo que ele estava vivendo. E, cara, se tem um cara que gosta de falar muito de discernir o tempo, é o Hércules. A gente conversa muito, eu fico só pegando aquilo que o Espírito Santo tem falado com ele sobre discernir o tempo. Aí eu já emendo com o pastor Antônio que fala, você precisa discernir o profético de Deus, há um mover profético, e você precisa se conectar a esse mover profético. Ei, Deus nunca para de se mover. Ele está em você, o Espírito Santo se... Ele está dizendo, há um mover profético de Deus na sua geração. Aí o Espírito Santo encontra você e começa a mover, trazendo você para se conectar a Deus. Por isso que ele intercede por nós. E quando Paulo fala que depois que ele intercede por nós, que ele sabe a vontade de Deus, ele diz assim, a criação geme e aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Davi entendeu. Deixa eu te falar, a adoração, ela te conecta ao coração de Deus. Vou repetir. Por que que Deus levantou adorador? Por que que Deus está procurando adoradores? Porque os adoradores conseguem ver o que Deus vê. O adorador consegue sentir o que Deus sente. O adorador, ele consegue discernir o tempo que ele está vivendo. O profeta era alguém que Deus tinha que compartilhar o seu coração com ele, dizer assim, o meu coração dói, essa nação não me ama. Sabe, tudo que Deus quer é compartilhar o coração dele comigo e com você, para que a gente sinta as dores, e para que a gente, baseado no coração de Deus, interceda e adora até que ele volte. Sabe, preparar um caminho não é um jargão. Preparar um caminho é um discernimento, vou repetir, é um discernimento. Deus está dizendo, prepare que eu estou voltando. Deus está dizendo, ganhe almas que eu estou voltando. Deus está dizendo, entenda o que eu quero para os seus dias. Vocês são a igreja dos últimos dias, amém, amém. Mas entenda o que Deus quer que a gente faça, porque do contrário a gente vai ser só crente de banco. Sabe, Davi é conhecido no mundo celestial, até no inferno. Eu não quero ser conhecido como o cara que senta no último banco da igreja. Quem foi ele na lápide? O mano que foi crente, mas sentou a vida inteira no quarto banco da igreja. Já tinha um nome. Colocaram até a cadeira de plástico no túmulo dele, e essa cadeira era dele. Nós somos a eclésia do Senhor, a igreja. Chamados para fora. E não é simplesmente, vai lá para fora, ele está dizendo, vai lá para fora e faça algo. O quê? Prepare o caminho do Senhor. Endireitai as veredas. Senhor está levantando uma geração profética que precisa entender o que está vivendo. Sabe, um dia eu estava conversando com um amigo, e ele falando para mim assim, cara, eu não sei mais o que fazer, porque, sabe, eu estou aqui frio, eu estou aqui assim, e, cara, eu não sei mais o que fazer. E eu olho, sabe, para BH, para o Cirilo, para esses caras, e eu fico pensando, por que eu não sou igual a um deles? Então, por que que Deus não me plantou na Igreja Batista da Lagoinha? Por que que Deus não me enviou para o iHope? Por que que Deus não fez eu nascer lá na Bethel? Eu fico olhando no YouTube, babando aquilo tudo, e ele em crise. E aí um dia eu estava vendo o Cirilo falando algo interessante. Ele falou assim, ei, eu sou igual a vocês. A questão é que eu subo ao monte e vou buscar a Deus. Eu falei, hã? A receita é só isso? A receita é buscar o Senhor de todo o coração. E Davi, ele buscou a presença de Deus. Sabe, ele teve encalços, teve, ele fez a maneira errada no começo. Colocou a arca num carro novo, sem consultar muito como Deus quer ser buscado. Mas depois que ele entendeu, nós chegamos ao capítulo 15. Versículo 1. Davi também fez casa para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Aprendeu a lição. Porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus, para lhe servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que tinha preparado. Olha aqui para mim. A classe sacerdotal, levítica, acabou em Jesus. Somente os levitas tinham autoridade de carregar a arca de Deus. Mas quando chega em Jesus, muda o sacerdócio. Muda-se também a lei. E Jesus, naquele momento, corta. Então, por favor, pastor, não chame mais a sua equipe de louvor de levitas. Porque não existem mais levitas. Não, pastor, não. Agora importa. E vem a hora, e chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo, vai chegar uma hora que a classe levítica agora será tirada de lado e vai levantar um povo que são reis e sacerdotes para Deus, que vão carregar a arca dentro de si. A presença de Deus não vai estar condicionada a um lugar apenas. A presença de Deus vai ser multiplicada para a sua cidade, para a minha cidade, para as nações. Por isso ele fala, todo poder é me dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todos os mandamentos. E eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele sopre e recebei o Espírito Santo, de graça recebei, de graça dai. Agora, queridos, olha, põe a mão no seu peito e diga assim, tem um negócio aqui dentro, que eu não estou compreendendo, que é poderoso, e tudo que o diabo quer, é fazer eu esquecer. Se o diabo convencer você que não tem Deus aí dentro, ele ganhou a batalha. Ele vem para Jesus e fala, se você é filho de Deus, faz isso. Para você é o contrário. Se você é filho de Deus, por que que você está fazendo isso? Você não é filho de Deus, não. Você ainda é escravo do pecado. Paulo fala que nossos corpos eram escravos do pecado. Agora ele fala, oferecei os vossos corpos. Agora como escravos da justiça de Deus. Tudo que Deus quer, meus irmãos, é nos encher dele. Para a gente varrer, nesses últimos dias, todas as nações da terra com a presença dele. pede-me e eu te darei as nações por herança e os reinos da terra por tua possessão. Davi, ele preparou um lugar para Deus. Não adianta você buscar um dia. Aquele que tem o entendimento profético do que Deus está fazendo, ele não só busca a presença de Deus, ele estabelece um lugar para Deus. Sabe por que Deus está levantando lugares, igrejas, ministérios com adoração 24 horas por dia? Porque é gente que entendeu que eu não só vou buscar a Deus no momento, eu vou buscar e vou trazer Deus para cá, e Ele vai ficar aqui. Chegou o momento da gente discernir, e sempre, eu sempre falo isso lá na igreja. Falo, cara, sabe a pior coisa para o crente atual? É Deus está fazendo algo na minha geração e eu não estou entendendo. Você sabe por que a geração mais tradicional, talvez meu pai, seu pai, nossos avós ficaram para trás, e hoje você olha para eles, eles são frequentadores de igreja, porque Deus estava movendo e eles resistiram ao que Deus estava fazendo na sua geração. É igual a história do desenho, do filme dos Croods. É o novo, corra, cuidado com o novo. O novo é perigoso. Esquecendo que Jesus chega em Apocalipse, olha para João e fala, eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. E eles vão indo de glória em glória, de força em força. Ele está dizendo assim, Deus sempre está movendo, e Deus sempre está renovando a unção dentro de nós. Sabe o que aconteceu até aqui na sua vida? Você veio de unção em unção. Agora você está recebendo uma outra unção aqui. Agora deixa eu te contar um segredo, se você não buscar o maná de amanhã, essa unção que você recebeu aqui vai ficar nesse tempo, e daqui a 10 anos Deus vai estar fazendo uma outra coisa diferente. Deixa eu te falar, Deus muda a forma de fazer, mas Deus não muda os fundamentos de como é feito. Vou repetir, Deus muda as formas de se fazer, mas Deus não muda os fundamentos de como é feito. A gente pode mudar a forma de pregar. Hoje eu não fico mais preso atrás de um púlpito na homilética, mas eu ainda prego a palavra de Deus. Antigamente era inário, agora tem guitarra, bateria, mas ainda é louvor a Deus. Antigamente se orava e não colocava as mãos, hoje se põe as mãos, joga óleo, unção, água, se não tiver até cuspe. Mudou a forma de fazer, mas o fundamento é o mesmo. Davi fez diferente, mas o fundamento era o mesmo. Ele trouxe Deus e disse, eu vou preparar um lugar para ele. E Davi, ele conseguiu discernir e entender além do seu tempo. Deixa eu te falar, Deus vai te mostrar coisas. Por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos as revelou pelo Espírito, porque o Espírito sonda as profundezas de Deus. Sabe o que Davi fez? Ele olhou para a arca, olhou para o tabernáculo de Moisés, para a arca, e se você olhar o capítulo 11, ele diz, eu quero trazer a arca para mim. E a arca, ela tem três compartimentos, desculpa, o tabernáculo tem três compartimentos, e a arca ficava no último. Davi olha para aquilo, e ele entra no coração de Deus. Na escola eu dou aula de salmos proféticos, salmos messiânicos. Davi, ele conseguiu entrar no coração de Deus, que ele viu a glória, o sofrimento do Messias. Ele viu Jesus descendo ao Hades, ele viu Jesus chegando no céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Para quê? Para que entre o rei. Ele estava vendo Jesus entrando nos céus. Ele conseguiu entender, peraí, onde Jesus está entrando? Tem um tabernáculo, tem um negócio no céu, lá é diferente, lá não tem átrio, lá é lugar santo, e santo. Davi, ele pega, e ele constrói uma tenda diferente. Ele pega o resto do tabernáculo de Moisés, põe em Gibeon, diz, vai ficar aqui, mas a arca vem comigo. Ele está tipificando o seguinte, a minha velha natureza ficou para trás, vai vir agora a presença dele comigo, sabe, o sacrifício, o velho homem fica aqui, agora o novo homem carrega a presença de Deus, não nos ombros, mas dentro. Ele disse, eu vou fazer diferente, eu vou ver agora a graça, a igreja. Ele constrói um tabernáculo, põe a arca no centro, não tem mais véu, não tem nada em volta. Ele pega os sacerdotes, levitas, põe em volta da arca, assim ó, desse jeito, rodeando a arca, e todas as nações, qualquer pessoa chegava diante da tenda de Davi e via a glória na arca. Não tinha mais átrio, lugar santo. Davi, ele entra na janela da graça. Davi, ele sai de Levi e entra em Melquisedeque. Ele está justamente na era da igreja. É um salto profético para o novo tempo. Deixa eu te falar, Deus está querendo nos levar para um salto profético dos últimos dias. Ele está querendo te pegar e dizer assim, não, sabe essa igreja morna, Laodiceia? Não, vai para a igreja forte. Vai para a igreja que sobe. Vai para a igreja que vai estar na das bodas do Cordeiro. Aquele que diz, eu tive fome e vocês me deram de comer. Sabe aquela igreja que diz assim, o noivo está vindo, minha candeia está acesa, eu estou indo. Davi, ele conseguiu olhar para nós. E agora nós estamos olhando para quem? Deixa eu te falar, Deus está querendo que você entre lá, na igreja dos últimos dias. Porque já é hora, filhos, já há muitos anticristos no mundo. Por isso que eu e você temos o encargo de preparar o caminho. Ricardo, quem está envolvido no preparar o caminho? Diga assim, eu sou responsável de carregar um avivamento para a minha geração. Diga, eu vou incendiar a minha geração. Vou incendiar a minha igreja. E juntos, nós vamos ganhar as nações por herança. E esse é o avivamento da chuva serôdia. Pastor Zé, talvez não vá falar isso para vocês, mas eu estou falando. É o avivamento dos últimos dias. Amós capítulo 9, versículo 11. Olha o que Deus fala. E naqueles dias, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repará-lo-ei, tamparei as suas brechas, e ele será como nos dias da antiguidade. Diga assim, o tabernáculo de Davi é um povo que adora e que conquista, porque na época de Davi, irmãos, ele conquistou todas as nações ao redor. E ele trouxe a presença de Deus durante 33 anos, 24 horas por dia. E 90% do que a gente entende como adoração nos dias de hoje é o resultado profético do que foi levantado no tabernáculo de Davi. Então eu e você temos um encargo de entrarmos em Deus de uma maneira muito louca e profunda. Deixa eu te falar algo. Está na hora, e eu falei isso na última pregação, está na hora da gente ser louco por Jesus. E não estou falando de Lucinho Barreto, não estou falando de jargão, eu estou falando quando a palavra diz para nós, os loucos não errarão o caminho. Quem olhava para João Batista achava que aquele cara era maluco, vestido com pele, comia mel silvestre, cabeludão, barbudão, e gritava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deixa eu te falar, não mudou, a mensagem é ainda a mesma. E você tem que se olhar para o mundo e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso é preparar o caminho. Sabe, a mensagem é a mesma. A gente precisa voltar aos fundamentos. Tirar esse negócio, Jesus, cadê você? É bom. Mas tem que ser, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A gente tem que gritar nas ruas, o rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Eles têm que olhar e falar: onde está aquele povo barulhento? Deixa eu te falar, quando eu e você fomos embora, eles vão sentir saudade de nós. Eles vão dizer assim: eles eram malucos, só que eles se foram. E a Bíblia fala que por eles olharem e saber que a gente não está lá mais, o coração deles será incendiado. E eles vão buscar a Deus de todo o coração e eles serão mártires. Deixa eu te falar, você tem duas escolhas: ser mártir agora ou depois. Ser-me-eis testemunhas. A palavra grega ali é martur, quer dizer, vocês serão mártires. Chegou na hora da gente perder a nossa vida por amor a Ele. Eu tenho dito para o Senhor, eu estou doidinho para o pastor José aprovar agora a minha ida com o bispo lá para a Somália. Ricardo, mas vai nascer o neném em julho, não estou nem aí. Ricardo, mas a última vez colocaram uma K-47 na cabeça do pastor José, estou nem aí. Você sabe quando você está de fato cheio de Deus? Quando você estiver preparado para morrer por Ele. Deixa eu te falar, se agora nesse momento você for um, desculpa a palavra, cagão, você não está preparado para ir para o céu. Se nesse momento agora você não estiver preparado para morrer por Jesus, você não tem Jesus. Você precisa aceitar Ele de novo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua travesseiro ortopédico. Morte. Todo aquele que se envergonhar do Filho do Homem na presença dos homens, o Filho do Homem também envergonhará dele. Mas aquele que honrar o Filho do Homem na presença dos homens, também será honrado diante dos anjos do céu. Eu não estou preocupado, irmãos, com essa vida. Porque quem perder essa vida, achará. Eu estou preocupado de viver uma vida medíocre, sem entender o que Deus está fazendo. Irmãos, religião rebenta com a gente. Assistir culto arrebenta. Sentar e fazer aquilo que a gente faz. Culto de terça, culto de quinta, culto de sábado, culto de domingo, célula, mas não sei o quê. Isso arrebenta com a gente. Sabe o que não arrebenta? Diga. Relacionamento com o Pai. Ainda que o nosso homem exterior se deteriore, contudo o homem interior se renova dia em dia. É o relacionamento com Deus. O relacionamento com a glória de Deus. Davi queria Deus para perto, sabe por quê? Porque ele sabia que sem Deus o negócio ia ser chato. Sem Deus o negócio ia ser complicado. O problema é que a gente está fazendo a obra de Deus sem Deus. O problema é que a gente está frequentando a igreja de Deus sem Deus. O problema é que a gente não está discernindo o corpo de Cristo. Quando você toma ceia sem Deus, você não está entendendo nada. Porque o corpo de Cristo é quando eu tenho Deus e me encontro com quem tem Deus e juntos nós celebramos a ceia do Senhor. Davi estava preocupado com Deus. Ele não queria saber o quanto tinha nas coisas. E teve um momento que Davi vacilou. Teve um momento que Davi, por uma besteirinha, eu vou contar quantas pessoas tem no meu reino. Diz a palavra que vem um anjo. E Deus permitiu o anjo. Sabe quando ele fala assim, deixa eu ver o resultado de tudo que eu estou fazendo, Deus. Você não tem que preocupar com o resultado, você tem que preocupar em me manter perto de você. Você não tem que preocupar com o resultado, você tem que preocupar em, sabe, olha o que Paulo fala, não sejais insensatos, mas procurai entender qual é a vontade do Senhor. Será que eu e você estamos entendendo o que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está querendo nessa geração? Será que vocês estamos ligados e dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Ou a gente só está preocupado em fazer os ritos? Irmãos, sem Jesus. Me lembro do PG, sem Jesus você pirou. Davi entendeu, ele preparou um lugar para Deus e disse assim, ó, ele não vai sair mais daqui. Eu vou manter Deus aqui. Sabe, esses dias eu tenho pensado, eu não quero mais ser isso aqui, ó. Um dia a gente dorme. Uau, hoje foi top com Jesus. Meu, que culto foi esse? Pai, que intensivo foi esse? Uau, que dias foram esses? Aí lá, segunda-feira a gente ainda está beleza. Uau. Terça-feira a gente... Quarta-feira a gente... Quinta-feira a gente está lá assistindo o site pornô. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos. Por que afligir? Porque ele foi embora. Lamentai, por quê? Porque ele foi embora. Chorai, por quê? Porque ele foi embora. Converta o vosso riso em pranto, por quê? Porque ele foi embora. Humilhai-vos, humilhai-vos na presença do Senhor, porque ele vos exaltará. Ele está dizendo assim, quando você levantar pela manhã e ele não estiver lá mais, traga ele. Traga ele. Traz ele para perto. Deixa eu te mostrar algo importante. No capítulo 16, eu estou encerrando. Davi, ele busca a Deus. Ele prepara um lugar para Deus. Mas o capítulo 16, ele estabelece um lugar para sempre com Deus. Diz assim no capítulo 16 de 1 Crônicas. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. E ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabado Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs alguns levitas por ministros perante a arca do Senhor. Isto é para, na minha versão diz, recordarem. Como é que está na sua aí? Recordarem. Diga assim, recordar. E louvarem. E celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Olha aqui para mim. Não adianta você buscar a Deus. E nem adianta você preparar o seu quarto de guerra. Quem já viu o quarto de guerra? Eu tenho meu quarto de guerra lá em casa. Não adianta você dar esses dois passos se você não estabelecer na sua vida um propósito de manter Deus o tempo inteiro. Davi colocou umas pessoas lá e disse assim, eu vou dar uma saidinha, mas vocês vão ficar aqui, mantendo ele. Eu vou sair, vocês vão ficar recordando dele, lembrando dele, lembrando que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E eu estou nesse terceiro estágio na minha vida pessoal. Eu busquei o Senhor, foi top aquele dia ali na sala. Eu preparei um lugar para Deus, eu coloquei minha rotina que eu vou estar lá. Mas agora eu vou estabelecer um lugar para Deus na minha vida que ele não vai sair mais. Eu me lembro, irmãos, na minha adolescência, quando eu desviei, é um rato, tem uns ratos aí em cima. Eu me lembro quando eu me desviei, na minha adolescência. E minha mãe virou para mim e falou assim, meu filho, não vá no showmício. Na época eu fazia comício com show. E minha mãe, assembleana daquelas assim, ó, sapatinho. Você não vai, e eu vou orar para Deus... Armar emboscada. Eu, não, mãe, vou não, só vou sair com os colegas. Na época era o tal das meninas, do bom, xibão, xibão, bom, bom. Denunciou a minha idade, né? Foi. E Deus já tinha falado comigo. Todo congresso que tinha, eu podia sentar lá no último lugar. Deus pegava o pregador, eis que aquele ali, ó, narigudo! Sabe quando Deus fala, 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 que você não dá jeito? Tem alguém aqui assim? Aí você insiste ainda, deixa eu te falar, se não for para Deus, você não presta para mais nada. Vou repetir, se não for para Deus, você não presta para mais nada. Aí eu tô lá com os colegas no bonche, bom. E é claro, como um bom gavião, olhando as meninas. Porque não acreditava que Deus pudesse dar uma esposa linda para mim. Então eu tinha que buscar ela. E a gente tem que buscar a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão? Você já sabe, crente. O que você está fazendo errado? Aí está lá o Ricardo, no bom, xibom, xibom, bom, bom. Irmãos, chegou um cara e colocou a arma na barriga do outro e executou ele, assim, ó, como daqui na caixa. Pá, pá, pá. E aí a multidão, assim, ele só chegou fazendo assim, tei, 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 tei. E eu lembro de correr e lembrar da minha mãe, tá vendo, menino? E eu escondi debaixo de um carro, assim, e pei, pei, pei. E no meu coração, assim, minha mãe ficar sabendo. É óbvio que ela ficou sabendo. Aí no outro dia ela, você tava lá, né? Naquele dia, eu fiz um propósito com Deus, falei, cara, eu preciso ser diferente. Deixa eu te falar, eu errei muitas vezes depois. Teve dias que muita coisa me distraiu. E hoje ainda tem muita coisa que me distrai. Só que eu coloquei no meu coração, de fato, buscar a Deus. Salmo 27, capítulo, versículo 8, diz assim, uma coisa... Não, desculpa, Deus fala para ele. Buscai a minha presença. É o que Deus está falando para você nessa manhã. E ele responde, buscarei, Senhor, a tua presença. Eu disse, Senhor, eu sei que é um clamor do Senhor. Deixa eu te falar. Cada um de nós aqui nessa manhã, Deus colocou você com um círculo de amizades. Você é responsável pela salvação de todos eles. Deus não me colocou lá em redenção. Lá na sua igreja, Dara, cadê a Dara? Deus não me pôs lá, Dara. Deus te pôs lá. E todos os amigos da Dara são responsabilidade dela. Tem dias que vai ser difícil, mas fica lá. Fica lá. Fica lá. O pastor Tibé, não sei se ele ainda vai estar por aqui, ele vai dar aula para vocês. O Tibé me disse um dia, Ricardo, você não está sentindo nada? Eu, não, tem hora que eu entrava para o quarto, colocava, sabe quando você põe um CD, passa uma música, passa outra, não acontece nada, você não sente nada. Falou assim, ó, não ande pelas emoções, ele está lá. Fica lá. Tem dia que você não vai sentir nada, igual aquela formiguinha. Eu não estou sentindo perninha, não estou sentindo bracinho, não estou sentindo nada. É? É, é o pintinho? Não estou sentindo nada. Deixa eu te falar, tem dias que eu entro para orar e eu não sinto nada. Tem dias que eu vou ler a palavra e eu não sinto nada. Mas eu não ando pelo que eu sinto. Não ando pelo que vejo. Eu ando por quem Ele é. E se Ele disse que se eu meditar na sua lei de dia e de noite, eu serei como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Pronto, Ele disse, é... Vai acontecer. Davi trouxe a presença de Deus para Jerusalém durante 33 anos. 24 horas por dia. E pelo fato que Deus viu isso, Deus disse, eu vou levantar um descendente seu e o trono dele será para sempre. Davi preparou o caminho do Senhor. Há um mover de Deus no meu e nos seus dias. Deus está falando agora. Imagina ondas de rádio. E aí você tem que pegar um receptor, ligar e pôr na frequência certa para que você ouça aquela onda. É o que Deus está fazendo agora. Há ondas do Espírito. Aí Deus pôs um rádio receptor dentro de você chamado Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. E Ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo que eu tinha dito. Deus colocou o receptor dele dentro de nós. E sabe o que está acontecendo nesses dias agora? O Espírito Santo está assim... O rei... E o seu coração vai se alinhar. Onde está isso, pastor? Até que todos cheguemos à unidade da fé e à estatura do varão perfeito que é Cristo. Vamos ficar de pé nessa manhã. O Espírito Santo foi tão bom, tão bom. Tem uma irmã aí, uma bênção, que canta assim, ó, toma minhas mãos, eu não preciso dela, se não for pra te tocar, pode ficar com elas, toma meu coração. Conhece, hein, crente? É uma bênção essa irmã, irmã. Ela é linda, só que a minha filha é muito mais. A Isabela ama essa menina. Aí, por amor à minha filha, eu escuto ela. Sabe que eu estou até gostando? Esses dias eu estava lavando vasilha lá em casa. Ei, Jesus, cadê você? Só vou ficar se você vier. Sabe, eu compartilhei, acho que foi com o Hércules ou foi com a Marisa. Acho que foi com a Marisa ontem. Ela encontrou um lugar dela e ela começou no YouTube, lá no quarto dela. Ela pode ter os defeitos como eu tenho, irmãos. Mas ela encontrou um lugar de Deus na vida dela. Qual é o seu? Pode ser um monte. Pode ser o quarto. Pode ser com ou sem o violão. Pode ser com a NVT ou com a corrigida. Pode ser com a atualizada. Só não pode ser com a mensagem. Vocês não entenderam a referência, mas tudo bem. Vocês entenderam, né? Que benção. Encontre o seu lugar com Deus. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as veredas. Sabe, quando nós endireitamos as veredas, o primeiro a caminhar por elas somos nós. Vou repetir. Quando eu endireito a vereda, o primeiro a caminhar por ela sou eu. Por isso que em Jeremias 6,16 diz assim, ponde-vos à margem dos vossos caminhos. Perguntai pelas veredas antigas e andai pelo bom caminho e achareis descanso para as vossas almas. Ele está dizendo assim, lembra das coisas que você fazia antigamente. Lembra quando você foi para o encontro? Que era top. Os primeiros dias, G12, eu quero é Deus. Todo dia, toda hora, sem parar. Não importa o que vão pensar de mim. Quero é Deus. E, cara, você nem imaginou que... Cara, eu não sabia que eu podia fazer isso com Deus, esse negócio de intimidade. Aí veio o David Kinlo, quero te conhecer. Esse, nossa, mano, isso é top, mano, chapação. Aí agora tem o só quero ver você. A gente não sabia que tinha esse lugar em Deus. E esse lugar não é a música. Esse lugar é um lugar que eu entro em Deus. Nós vamos encerrar essa manhã de conferência, dizendo algo importante. Há uma voz profética do Senhor. E Ele está procurando bocas para poder encher. Eu disse ontem, anteontem, sei lá, abra a sua boca e eu a encherei, diz o Senhor. O Senhor quer nos levantar com uma voz profética dessa geração. Nós temos um encargo de preparar o caminho do Senhor para que Ele volte. E sabe, preparando o caminho, automaticamente estou preparando o meu, eu sou o primeiro a pisar nele. E outros virão comigo. Então, entende que Deus trouxe você esses 21 dias. Não foi só para você ouvir Bíblia. Eu, como o Hércules disse, é cansativo, eu passei por isso. É terrível, mas é top. Cara, você vai sentir saudade até desse cheirinho aqui, ó. Você vai lembrar de detalhes da música, você vai olhar para o meu nariz e vai falar assim, que nariz legal. Você vai sentir falta disso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele faz cumprir um versículo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É tão bom sonhar teus sonhos. É tão bom... Eu estou emendando, calma. É o Pote Porri, que chama medley, né? E conhecer a graça de pertencer. Deus fiel. Vamos fazer um negócio? Todas as vezes a gente tem vindo aqui entregado a nossa vida para Jesus, nós vamos fazer diferente. Nós estamos falando de altar desde o primeiro dia. Altar é símbolo de aliança. O Hércules falou de Elias reparando o altar do Senhor. O altar é a nossa vida. O altar é o nosso coração. É hora da gente fazer um concerto com Deus diário. Nessa manhã nós vamos estabelecer de novo a nossa aliança com o Senhor. Sabe quando você batizou, uma aliança foi feita. Sabe quando o Espírito Santo veio sobre você, uma outra foi feita. Sabe quando você tomou a ceia, uma outra foi feita. E todas elas se convergem em uma só: Cristo em vós, a esperança da glória. Então nessa noite nós vamos terminar juntos. Está vendo que eu estou chapado, eu estou já na noite do Espírito. Eu estou à frente. Eu já estou no Antônio. Já estou na pregação do Antônio na noite. Show! Nessa manhã, nós vamos enterrar o nosso velho homem. Porque todo dia a gente tem que fazer isso. E estabelecer uma nova aliança com Deus. Dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Diga: eu sei que eu sou o carinha muito feio, cheio de defeito. Mas eu sei que o Senhor é comigo. Vamos orar do seu jeito, da sua maneira. O que você precisa dizer para Deus? Eu sei o que eu preciso falar com Ele essa manhã. Do seu jeito. Da sua maneira. Renova sua aliança com Ele. Diga: Senhor, eu quero preparar o caminho. Eu quero preparar o caminho do Senhor para a minha geração. Senhor, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu quero ser, ó Deus, uma referência para essa geração. Senhor, eu quero de fato queimar por ti. Vamos começar a buscar o Senhor. A Bíblia diz: buscai enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ainda está perto. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Vamos buscar nessa manhã. Trancando a porta. Nesse lugar agora é o nosso tempo em secreto com Deus. Esse é o nosso lugar secreto nessa manhã. Vamos transformar esse lugar na nossa sala, no nosso quarto secreto. Você pode se assentar, você pode deitar, você pode vir aqui à frente. Você é livre, é o seu lugar com Deus. É só você e Deus, do seu jeito, da sua maneira. Desliga as luzes, isso, vamos. É o nosso lugar secreto nessa manhã. É uma sombra do que você fará nos próximos dias, lá no seu quarto. Vamos começar a fazer isso hoje, nessa manhã. Nós somos a geração profética dos últimos dias.